death.
Eu sou Gisele Camargo e esse é o Anticast número 474. Eu não sei se eu estou realmente vivendo ou apenas desejando a morte de uma ou outras pessoas por aí. Bolsonaro sofreu um atentado, disse o meu estagiário no dia 6 de setembro de 2018. Eu estava chegando de uma reunião e lembro que o meu primeiro pensamento foi: meu Deus, estamos vivendo tempos de barbárie. Lembro de desejar que o pior não acontecesse com Bolsonaro e lamentar os tempos cruéis que se apresentavam. Claro que eu já tinha uma raivinha, um rancinho do Bolsonaro, mas via, como a maioria da população minimamente informada, que ele era perigoso, sim, mas no máximo um meme. Não. Meu Brasil brasileiro não escolheria aquele ser inútil e perverso como presidente. Eu coordenava a comunicação da Secretaria de Justiça, Trabalho e Direitos Humanos do Estado do Paraná. E isso fala muito sobre mim. Ou falava, ou talvez ainda fale em outros tempos e em outras condições de pressão e temperatura. Mas eu sempre acreditei e lutei por uma justiça restauradora, não punitivista. Acreditei em acolhimento, segundas chances e reparação. E pensando nesse texto, foi bom fazer o exercício de visitar o que eu fui logo ali, menos de 3 anos atrás. Hoje, eu sinto raiva, insegurança, medo e ódio. E eu, criada à sombra do cristianismo, sei que o ódio que eu tenho pelo outro faz mal para mim, faz mal para a humanidade, não é bonito e vai me levar ao inferno ou, no mínimo, a uma úlcera. E sei que os desejos que eu tenho com relação ao outro dizem mais sobre mim do que sobre esse outro. Mas é que esse outro é o Bolsonaro e tudo que ele representa, sabe? Pessoas buzinando em frente a hospitais, pessoas com máscara no queixo, pessoas que ficam defendendo remédios preventivos para a Covid que vão levar muitas pessoas a terem problemas crônicos de saúde. Pessoas que muito provavelmente tenham matado a socos e pontapés uma criança que tem quase a idade do meu filho. Sim, eu tenho ódio no coração e esse é um lugar novo e nada confortável para mim. Meu filho de 5 anos esses dias me disse: mamãe, eu quero matar Bolsonaro. Opa, acendeu um sinal de alerta para mim. Falei para ele, naquele discurso que só rola da boca para fora mesmo, que se a gente matasse o Bolsonaro, seria igual a ele. E nada, nada pode ser pior do que ser igual ao Bolsonaro. Expliquei de um jeitinho que ele pudesse compreender que existem processos legais para que Bolsonaro deixe de ser presidente do país. E nesse momento eu senti ódio do Rodrigo Maia e do Centrão. Sentir ódio é desgastante e ruim, consome, eu me sinto doente. Mentir para o meu filho, com quem tenho exercido minha relação mais honesta, é um atestado de fracasso e impotência. Mas o que é a mentira no Brasil de hoje? Bom, a mentira se tornou a ordem, o modus operandi. E eu não consigo não sentir muita raiva quando eu vejo Bolsonaro dizer que nunca chamou a pandemia de gripezinha, sendo que ele fez isso em rede nacional, caramba! Eu me sinto ofendida, sabe? Chamada de idiota. Quando Biden foi eleito, lembro de um jornalista chorando de alegria ao noticiar a derrota do Trump. Ele dizia algo como: quero dizer para o meu filho que fazer o bem e falar a verdade importam. Algumas pessoas próximas me falam: ai, mas não acompanhe tão de perto, não veja tanta informação, não consuma tanta notícia. Mas, caramba, eu sou jornalista, gente, eu trabalho com informação. Sonho meu não ser jornalista no Brasil de hoje, viu? Abre aspas. Ano de 2020 tem recorde de ataques à liberdade de imprensa desde o início da série na década de 1990, diz Fenage. Fecha aspas. Essa matéria não foi assinada no UOL no dia 26 de janeiro deste ano. Aliás, é impressão minha ou o número de matérias não assinadas tem aumentado bastante? Dedico essa pergunta à galera do Medo e Delírio em Brasília, assim uma referência para este idoso podcast. Essa semana, o Porta dos Fundos lançou um vídeo em que o Rafael Infante interpreta um brasileiro que faz uma consulta virtual com um médico, interpretado por Gregório Duvivier. O paciente se queixa de sintomas aleatórios, com dor de cabeça, tremedeira, mal-estar, e o médico aponta que ele está doente de Brasil e sugere justamente alienação. O paciente é jornalista e daí a solução apontada pelo médico é o impeachment. Rodrigo Maia, te odiei de novo. E Doentes de Brasil é o título de um texto da Eliane Brum, que eu já trouxe aqui algumas vezes, que eu gosto bastante, de agosto de 2019, lá na época pré-pandemia. Eliane trazia o aumento do número de pessoas com doenças psiquiátricas no país, causadas aí pela instabilidade política e também a insegurança que a gestão Bolsonaro trouxe. E como nada é tão ruim que não possa piorar, veja bem, temos agora a pandemia sob a batuta criminosa de Bolsonaro. Aliás, tinha um meme circulando esses dias nas redes que eu adorei. O que está acontecendo no Brasil se até no Egito as pragas vieram uma de cada vez? Que má sorte a nossa, não é mesmo? Bom, vamos a um trecho do texto da Eliane Brum de 2019, abre aspas. O fenômeno começou a ser notado nos consultórios nos últimos anos de polarização política que dividiu famílias, destruiu amizades e corroeu as relações em todos os espaços da vida. Ao mesmo tempo em que a crise econômica se agravava, o desemprego aumentava e as condições de trabalho se deterioravam. Acirrou-se enormemente a partir da campanha eleitoral baseada no incitamento à violência produzida por Jair Bolsonaro em 2018. Com um presidente que desde janeiro governa a partir da administração do ódio, não dá sinais de arrefecer. Pelo contrário, a percepção é de crescimento do número de pessoas que se dizem doentes sem saber como buscar a cura. Fecha aspas. No texto, ela chama Bolsonaro de perverso, algo que se mostra cada vez mais verdadeiro cada vez que o Bolsonaro abre a boca. Calado? Um poeta. Mas ele fala e arrasta consigo pessoas que, com posturas e opiniões, estavam lá escondidas numa sociedade que evoluía com passos de formiga e sem vontade, a civilidade. Bolsonaro deu espaço para as pessoas que acham ok buzinar na frente de um hospital como forma de protesto. Deu voz e recebeu apoio de pessoas que acham que realmente é na porrada que se educa uma criança, que quem é diferente tem que morrer e que as minorias têm que se calar. Pessoas que não se importam em falar mentiras, desde que essas mentiras se tornem respaldo de suas próprias opiniões. No meu grupo de vizinhos, tem uma pessoa defendendo insistentemente o tratamento precoce com aquelas imagens e materiais produzidos no gabinete do ódio. Eu, pacientemente, mostrei matérias, estudos sobre o aumento do número de hepatite medicamentosa por causa de um remédio que é ineficaz contra o coronavírus. A pessoa voltou a postar sobre o assunto, me disse que aquilo não era mentira e que se eu não gostasse, era só ignorar a mensagem. Que morra! Foi a primeira coisa que eu pensei. Reflexo também da banalização da morte, né? Se há de morrer um trabalhador infectado por Covid ou alguém que decidiu tomar cloroquina de maneira preventiva e irresponsável, eu me dou o direito de julgar e, se pudesse, decidir. Mas eu não tenho esse direito, gente. Ninguém tem esse direito. Em um texto excelente publicado na Folha em 17 de março passado, o psiquiatra forense Guido Palomba fala sobre características psiquiátricas de Bolsonaro. Não é um diagnóstico, mas é um paralelo aí sobre as ações e falas do presidente e traços de personalidades anormais, com base no livro Personalidades Psicopatas, do escritor alemão Kurt Schneider, que é chamado aí de o pai dos psicopatas. Abre aspas. Carentes de compaixão, toscos em regra, anestesiados de senso moral. Frente ao sofrimento alheio, à morte de milhares de pessoas, não medem palavras como: eu não sou coveiro, chega de frescura, vai ficar chorando até quando? Não há ressonância afetiva com a dor alheia. Por vaidade exagerada, se acham acima de tudo, de todos. Não toleram contrariedades. Reagem com expressões: quem manda aqui sou eu sou o chefe supremo, eu faço o que eu quero, e outras ególatras. São agressivos, mal educados e provocadores. Kurt Schneider menciona que esses sujeitos oferecem dificuldades particulares em circunstâncias militares, veja bem. O desacato e a desobediência são marcas da carreira. A insubordinação, mau comportamento, redundam em prisão, expulsão ou abandono. Fecha aspas, descreve o Dr. Guido. Dr. Guido, do alto da sua elegância, citou poucos episódios que demonstram essa atitude soberba e cheia de si de Bolsonaro. E eu vou privá-los de relembrar tantos ataques e assintes, mas foram muitos, quase diários. Aliás, se Bolsonaro só ficasse calado, gente, já seria um alívio para a maioria das pessoas. Mas ele não está só, não, viu? Quem ouviu o discurso do André Mendonça, advogado-geral da União e pastor da Igreja Presbiteriana, na defesa que fez sobre a reabertura das igrejas em tempos de mortes recordes pelo coronavírus, com certeza sentiu raiva. Se você conhece a Bíblia e os ensinamentos cristãos, deve ter sentido muita raiva como eu. E ele é tão burro, tão assim inteiro, que ainda cita Mateus na sua sustentação oral. Abre aspas, porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Fecha aspas. Para que uma igreja precisa ficar aberta? Fala para mim, Deus não está em todos os lugares? Ou então, do que vale ser onisciente e onipresente se você depende da defesa de gente como André Mendonça, Nunes Marques e esses nojentos todos que só buscam o dinheiro e o benefício próprio, ainda que para isso tenham que se alinhar com a versão brasileira do capeta, o capiroto tupiniquim, o caramunhão, o dianha, coisa ruim dos trópicos, chamado de Messias? Minha saúde mental nunca foi aquela coisa toda, não. Faço tratamento para depressão há anos, faço terapia há muitos anos, com alguns intervalos, mas me disse não é de enlouquecer gente sã. Justamente essa discussão sobre igrejas abertas ou fechadas. Nós estamos no pior momento da pandemia. Viramos ameaça internacional, chacota internacional, como aconteceu no parlamento francês, e estamos discutindo na maior entidade da esfera jurídica a porra das igrejas abertas. Não é sobre morte. Não é sobre a falta de kits para intubação que o governo federal deixou de comprar em agosto do ano passado, não é sobre fome, aumento da criminalidade, não é sobre nada, é sobre igreja aberta. E logo esse espaço físico já comprovadamente de alto risco de transmissão. Eu tenho vontade de gritar e fazer muitas outras coisas mais, mas escrevendo aqui isso que eu estou lendo para vocês, eu chego a afundar o dedo no teclado de ódio. Ódio, vermes nojentos, egoístas. Eu desejo realmente que Deus exista. Que o inferno exista e que vocês queimem lá pela vida eterna. Eu vou junto com certeza. Pelo pensamento que eu tenho tido, é o meu destino, se isso realmente existir. Até para ter um prazer de ver vocês queimarem, eu vou estar lá. Eu sei que o desejo devia ser um julgamento e a punição correspondente para todos esses que aí estão a matar brasileiros com assinaturas, omissões, estratagemas, negligências e falas irresponsáveis. Mas está mais fácil nesse momento, infelizmente, acreditar no inferno. Ai, respira, Gisele, respira. Eu sei que eu não estou sozinha. Eu perguntei no Twitter e também num grupo de amigos progressistas, um salve para a galera dos treteiros, sobre os sentimentos mais recorrentes nesse último ano. Ansiedade, raiva, medo, ódio, insegurança foram os mais citados. O Vinícius Lima, que é meu amigo, jornalista, ativista por moradia e pela população em situação de rua e cofundador do SP Invisível, respondeu algo que me tocou bastante. Abre aspas. De nada faz sentido, nenhum plano. Eu vou me cuidar para quê? Nós vamos ficar nessa bosta? Eu vou tocar os meus projetos para quê? Nós vamos ficar nessa bosta? Fecha aspas. Meu abraço, Vinícius, meu abraço e obrigada a você que respondeu essa minha mini enquete. Bolsonaro e a sua corja nos roubam a paz, a sanidade mental, a segurança e até os princípios éticos e morais. Hoje, quando eu lembro do ataque que Bolsonaro sofreu, eu só consigo pensar: que facada maldada da porra! Essa sou eu, Gisele, doente de Brasil, 2021. E hoje eu converso com ele, que é psiquiatra, se especializou em psiquiatria forense, com título reconhecido pela Associação Médica Brasileira, Associação Brasileira de Psiquiatria e Sociedade Brasileira de Medicina Legal. Foi o médico e médico-chefe do Manicômio Judiciário de São Paulo e é perito habilitado nos tribunais judiciários de São Paulo. Doutor Guido Palomba, muito obrigada pela entrevista.
Muito obrigado. Eu que agradeço, Gisele, o seu convite. Para mim é um privilégio estar conversando com você. E, de fato, você falou uma realidade desses nossos tempos de pandemia. E nós trabalhamos em casa, em home office, mas isso aumentou enormemente os nossos compromissos. Mas eu tenho um prazer muito grande de conversar com você e estou à sua disposição.
Doutor Guido, para a gente começar, a gente está doente, assim, como Brasil, como coletivo, como nação, como brasileiros? Eu me sinto doente, assim. Esse é o diagnóstico? A gente pode fazer um diagnóstico, coletivo, assim?
Gisele, eu acho que, falando no sentido genérico, o mundo está doente. Não é? O mundo, essa pandemia pegou todas as pessoas de uma forma ou de outra. Não são só os infectados que adoeceram. As pessoas envoltos, familiares, todas as pessoas, de uma forma ou de outra, elas foram afetadas, mais ou menos. Mas o mundo mudou. Não é? Não foi, não é só aqui no Brasil que tudo isso está acontecendo, é no mundo. Então, quando existe essa transformação do meio social de forma tão radical, como o ser humano está inserido no meio social, claro que existem alterações. Uns mais vulneráveis, e aí eles adoecem verdadeiramente. Outros, não digo adoecer na acepção exata do termo, mas estão, de certa forma, um pouco mais, um pouco menos em sofrimento.
Sim, mas tem difícil viver no Brasil. Tem sido difícil de uma maneira, é isso que o senhor falou, social ou psicológica, ou até um aspecto de saúde mental viver no Brasil, não?
Olha, no Brasil está difícil por uma série de aspectos,
Sim.
porque não depende só do indivíduo para combater a pandemia. É algo coletivo, transcende o individual e vai para o coletivo. Então não adianta eu me cuidar, apenas eu me cuidar. Os outros também precisam se cuidar. As atitudes, elas precisam ser coletivas. E se as pessoas não entendem isso, e muitas pessoas não entendem, infelizmente, a pandemia acaba se perpetuando. Você veja que alguns países, como, por exemplo, Israel, eu recebi um vídeo recente de lá, já está praticamente normal. Não é normal, mas o comércio já está aberto, os templos estão abertos, etc. É, claro, as pessoas ainda com máscara, um certo distanciamento, mas isso porque foram tomadas medidas, necessárias no tempo correto. Agora, o Brasil, infelizmente, hoje é o campeão mundial de mortes, não é? Então, isso é significativo, principalmente para mim, que sou médico e sou baseado em evidências. A medicina, ela se baseia em evidências. Então, os discursos políticos, as ideias leigas, etc., isso pouco importa para nós médicos. Nós sabemos aquilo que precisa ser feito e que muitas vezes aqui no Brasil não está sendo feito.
Sim, eu tenho amigas que. E aí eu queria listar algumas das coisas que eu tenho sentido, né? E não vai ser uma consulta, prometo, mas eu acho que é muito recorrente, assim. Eu tenho amigas que moram fora do Brasil e que estão olhando já a vida voltar ao normal ali na esquina, né? Enquanto no Brasil a gente tá vivendo o pior momento da pandemia e contando, né? A gente tem um aumento significativo do número de mortos, da pobreza, a gente tem. E aí eu olho para elas e eu sinto uma espécie de inveja, que é algo ruim de se sentir. Não é uma inveja que eu não quero que elas tenham isso. E eu fico feliz, me regozijo da minha amiga falar que voltou a fazer yoga no parque presencial. A gente falando sobre yoga, que é uma prática que eu tenho tentado ter na minha vida como maneira de equilibrar mente e corpo, porque é muito difícil estar informado e estar consciente do que está acontecendo. E aí eu às vezes me sinto mal, assim, tipo, meu, como é que eu estou invejando pessoas que eu amo? Mas é que ao mesmo tempo a minha inveja significa vidas, né? Significa salvar vidas, significa a gente ter uma certa normalidade, porque o que a gente está vivendo aqui no Brasil não é normal, né?
Olha, inveja é absolutamente justificável, e digo mais, não é só porque no país, em vários países, a vida já está voltando ao normal. Daqui no Brasil nós temos inveja de quem tomou vacina, e os que não tomaram ficam invejando os que tomaram, e com razão. Porque ninguém quer sofrer, ninguém quer passar por todos esses dissabores dessa doença que é danada. É uma doença danada, ela pega mesmo. Então, eu acho que é compreensível esse tipo de inveja, é válido. E o que é preciso fazer? Nós não temos saída fora da vacina. Tem que ser vacinação em massa. O resto é conversa. Mesmo depois da vacina, enquanto todos não estiverem vacinados, ou um número mínimo de 70, 75, 80%, é preciso manter os mesmos cuidados como se não estivesse vacinado. Porque esse vírus é danado. E o grande problema, desculpe eu falar assim, eu gostaria de estar falando de coisas boas, conversando com você sobre artes, que eu adoro artes, adoro arte dos alienados mentais, gosto de museus, eu acho umas coisas maravilhosas que, infelizmente, elas estão paradas.
Mas já
Mas,
vamos deixar
infelizmente.
marcado aqui, doutor Guido, que a gente vai ter um programa só para
Vamos.
falar de artes, nossos artistas e pintores e compositores
Nossa, adoro.
favoritos.
Adoro, adoro. E você está em Curitiba. Em Curitiba tem bons artistas.
Sim.
Bons artistas, um mercado de arte muito bom. Mas, enfim, seria gostoso estar falando sobre isso. E nós estamos aqui falando ainda depois de um ano. Nós estamos falando de uma pandemia que piorou. Agora, o que que aconteceu? Algo aconteceu de errado. Não é? E se nós não tomarmos essas precauções agora, já, nós vamos virar, infelizmente, é isso que eu não queria falar, infelizmente, celeiro de vírus mutante. Porque o vírus, por que que ele muta? Por que que ele se modifica? Porque ele quer sobreviver. É a lei de Darwin. Ele quer sobreviver. Então, quanto mais ele circula, os mutantes, eles ficam mais fortes e conseguem vencer. Então, aí os mutantes se proliferam, que viram outros mutantes, etc. Então, obrigatoriamente. E a população, com todo respeito, Gisele, esses negacionistas que acham que não tem que usar máscara, o uso da máscara não é somente para proteção própria. O uso da máscara é por educação, para não contaminar o outro. Quem não usa máscara é mal educado. Porque a máscara é para proteger o outro. Não é egoísta a máscara. A máscara é um sentimento altruísta. Deve ser usado. Mesmo esses negacionistas, se tivesse um pouco de educação, usariam máscara. Essa é a verdade.
Sim, mas assim, o senhor tocou num ponto que era o que eu queria tocar, sobre o negacionismo, né? Eu falei que é difícil estar informada, eu como jornalista, o senhor como médico, embora a gente veja um Conselho Federal de Medicina que tem apoiado o tratamento preventivo, que tem trazido mortes, enfim, não consigo entender qual que é a dinâmica política, em que momento isso, entre ética profissional e questões políticas, se fundem e você acaba priorizando uma em detrimento da outra. Mas assim, como jornalista, eu falo que tem sido muito angustiante estar informada e que a ignorância é uma bênção às vezes, né? Tem esse preceito de que a ignorância é uma bênção, embora eu prefira estar informada do que ser ignorante. Mas, por exemplo, eu vejo nas redes sociais pessoas que estão viajando, pessoas que estão vivendo. E eu senti, óbvio, que toda a situação deixa a gente muito tenso, mas eu perdi recentemente alguém por Covid, e não é só a morte por Covid, né? É uma morte solitária, é um ritual de luto que não é completo, é a falta de um abraço, é um caixão lacrado. A minha tia, eu perdi um primo, minha tia. Mandou um áudio para minha mãe, muito magoada. Minha mãe tem 83 anos, só tomou a primeira dose da vacina. Então a gente falou: mãe, a senhora não vai, a senhora não vai. Enfim, era restrito, 10 pessoas e tal. Mas aí minha tia, muito magoada, porque separou o melhor terno para colocar no filho amado que morreu e o filho foi enterrado num saco de lixo. Isso foi de um simbolismo assim imenso para ela, né? E a gente, no, o luto tem seus processos. Mas aí eu vejo gente que está viajando, gente que está indo viajar, vou viajar. Como é que a gente lida assim com essas? Porque eu sinto raiva, sabe? Eu sinto ódio dessas pessoas assim. Eu no fundo tenho sentimentos muito ruins. Me permito por um momento, depois trabalho isso, porque óbvio, né? Que a raiva, o ódio é um veneno que a gente toma desejando que o outro, que aconteça alguma coisa com o outro. Mas como é que a gente lida com isso dentro de um pouco mais de consciência, um pouco mais de não ignorância, assim?
Gisele, o ódio é um sentimento natural. O ódio é uma
Obrigada.
expressão, mas é uma expressão de protesto contra um mal-estar interior. Esta é a definição do ódio. É uma expressão de protesto contra um mal-estar exterior, causado por algo exterior. Eu volto a insistir: essas pessoas que viajam, que vão em balada, sabe o que são? Egoístas. Não estão pensando no próximo. E são ignorantes, naturalmente, não é? Teve uma moça aí que deu um depoimento, ela foi numa dessas festas e coletivas. Aí o jornalista perguntou para ela: mas você não tem medo de pegar? Não, não, eu não tenho medo de pegar, mas tudo bem, você não tem medo. Você mora com seu pai, com a sua mãe, você tem irmãos, você tem sua tia que também mora na sua casa, você não tem medo de levar a doença para eles? Você sabe o que que essa moça respondeu?
Tenho
Não, eles
medo.
não vieram na, não, eles não vieram na festa. Quer dizer, ignorante. Quem vai nessas festas são pessoas ignorantes. No mínimo, são pessoas que não têm o bom senso. E para você ter bom senso, você tem que ter um certo grau de inteligência. Porque senão você não, nem bom senso você consegue articular as ideias, concatenar para ter o bom senso. Então, quem faz isso é egoísta e ignorante. E, infelizmente, tem muitos dessa natureza. Então, o que que precisaria para lidar coletivamente com essas pessoas ignorantes e sem bom senso? Precisa de medidas restritivas, de medidas punitivas, porque senão não aprende, não tem jeito. E, infelizmente, nós temos que conviver com tudo isso, dá aquele mal-estar interior na gente de estar vendo tudo isso, e aí que vem o ódio. E é absolutamente compreensível.
Como é que a gente lida com esse ódio coletivo, assim, quando a gente vê, por exemplo, aqui no Paraná recentemente, esse fim de semana, houve uma manifestação de algumas pessoas, contra o lockdown, contra o fechamento e tal, que foram na frente de um hospital buzinar. E daí os profissionais de saúde que já estão, eu não consigo imaginar, eu sempre comento com meu marido que se eu trabalhasse na linha de frente, eu já tinha pedido demissão. Porque eu não ia aguentar a exaustão, a pressão. Óbvio que né, vocês, médicos, enfermeiros, pessoal que trabalha ali, e preciso relatar aqui que existem outras categorias dentro de um hospital: fisioterapeutas, nutricionistas, pessoal que cuida da limpeza, pessoal que cuida da recepção, pessoal que cuida de toda uma logística. Eu falo para o meu marido que se eu tivesse nesse posto, eu já tinha pedido demissão, porque eu não tenho coragem de ver tanta gente responsável, sabendo que a minha vida, além de tudo, está em risco, e a gente tem um número grande de mortes entre profissionais da saúde e profissionais que estão na linha de frente. Mas como é que a gente vê essa monstruosidade? Porque para mim, você ir buzinar na frente de um hospital, não importa o que você pensa. Se você ir aqui, eu quero deixar claro que se o seu comércio está fechado, é porque o presidente não comprou vacina. Se você não pode viajar, ou se você, o seu, é porque o presidente não comprou vacina. A gente está mais de um ano, o mundo está mostrando quais são os caminhos, a ciência está aí. Então, assim, não existe outra responsabilidade a não ser o fato, óbvio, que vacina não está aí num mercado, né, amplo, não estão vendendo uma vacina na Praça da Sé em São Paulo, mas existe toda uma tramitação para que haja vacina. Mas como é que a gente lida vendo esse tipo de coisa dói no coração, assim, tipo, você vê pessoas, e aí você vê profissionais de saúde que estão esgotados, estafados, saindo com plaquinha tipo, misericórdia, tenham misericórdia dos doentes, por favor, não atrapalhe o processo. Por quê? Porque já não tem mais sedativos, porque o risco de alguém acordar entubado e não ter mais sedativo para que aquela pessoa volte a ficar sedada é grande. Então, assim, como é que a gente lida vendo essa irresponsabilidade?
Bom, você faz uma pergunta extremamente importante. Como é algo coletivo, não tem nós que não somos políticos, que não somos. Quem tem que lidar com isso não somos nós, são aqueles que estão investidos de poder. Então, ele tem o poder, por exemplo, de coibir, deveria coibir, tem o poder de aplicar a lei, de sancionar leis, deveria ser feito isso, mas não faz. Então, nós, que somos pessoas comuns, não investidas do poder, não tem muito o que fazer. Você toca num ponto muito importante, que são os médicos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, as enfermeiras, as atendentes, etc. e tal. Gisele, o que eu posso falar para você? Que são pessoas abnegadas, são pessoas que doam de si para os outros. E a grande e única recompensa de fato que eles têm trabalhando nesse, eu diria que nesse regime insano de horário, de pessoas, é a gratificação que eles têm quando eles conseguem salvar uma pessoa. Não só o médico é um dos que fazem parte de um conjunto grande, mas quando os enfermeiros, as atendentes, a auxiliar de enfermagem, a faxineira consegue ver aquele indivíduo que entrou naquelas circunstâncias, ele ganhar vida, é uma coisa extraordinária. E por outro lado, eu também te falo que é extremamente dolorido para os médicos. Eu falo dos médicos porque eu participo de grupos de médicos, quando eles não conseguem salvar. Eu vi algumas gravações, alguns vídeos de médicos, não coletivos, foi para colegas, de ele se sentir frustrado, fracassado na vida de médico, depois de médico já de longas décadas no exercício da profissão, se sentindo, ele terminando, chorando e falando, eu falhei. Você sabe por quê? Porque você tem que escolher muitos casos agora, nesse momento que é o pior da pandemia, escolher quem que você vai tratar, quem que você vai entubar. Isso é um absurdo. Isso é um verdadeiro absurdo. O médico tem que escolher a quem que ele vai dar vida. É extremamente desgastante, extremamente frustrante. E não tem um político decente, pelo menos entre esses com maior mando, que foram falar: este é o nosso exército. O exército dos médicos, dos enfermeiros, dos auxiliares de enfermagem, pessoal que está na linha de frente, dando a vida. Isto sim que é o exército que está na grande luta e que precisa ser apoiado. Isso sim. E não se escuta nada disso. Só se escuta crítica, não das pessoas, não das pessoas, dos cidadãos, não, mas desses políticos ordinários, com todo respeito, falando isso. Mas é verdade. E eu queria também te falar uma coisa que é importante. Você mencionou que o Conselho Federal de Medicina falou sobre o tratamento preventivo. Lixo! Isto já faz parte do
Obrigada.
passado. Isto faz parte do passado. Lixo! Não se deveria mais falar sobre essa porcaria que mata. Olha, eu participo de vários grupos de alto nível da medicina. É um conceito mundial entre os grandes pensadores, entre as publicações nas melhores revistas do mundo, que são estudos duplos cegos, randomizados, etc., com uma amostragem imensa. Acabou! Não há o
Inclusive, a própria
quê?
fabricante veio a público
Mas
dizer: não funciona.
e ainda tem uns, com todo respeito, tem um desses que. Eu não vou dar o adjetivo que eles merecem, falando que
Tá, doutor
não,
Guido, aqui é um lugar que o senhor pode falar tudo o que quiser.
falando que é uma escolha do médico, como fez o presidente do Conselho Federal de Medicina. Ele não pode ser político, o médico não é político, o médico tem que tratar das pessoas, ele dedica a vida, ele dedica a tudo que ele sabe, aprendeu, o sentimento dele, a intuição, a percepção, tudo para cuidar de vida e nada de se meter com política. E, infelizmente, aquele, com todo respeito, aquela decisão do Conselho Federal de Medicina, de um só, não sei se foi colegiado, mas de um que falou que, ah, não, é um direito do médico escolher o tratamento. Direito coisa nenhuma. O que não está provado na ciência não pode ser dado. É a mesma coisa agora de falar que a pílula que o João de Deus fabrica, não sei onde, também é um direito do médico receitar. Isso é imprudência, imperícia e negligência. Agora, Esta posição é uma posição política, porque o presidente do Conselho Federal de Medicina declarou publicamente que é alinhado com o presidente da República, que, como todos sabem, não precisa nem ficar aqui repetindo, porque não é o caso, é um negacionista, não é?
Doutor Guido, eu não ia falar no Bolsonaro, mentira, eu já tinha esse plano, mas a gente tinha conversado, só para deixar claro aqui para quem está ouvindo o podcast, eu procurei o doutor Guido, embora eu tenho muita curiosidade por histórias de crime, e o doutor Guido é... Acho que é a principal referência em psiquiatria forense aqui no Brasil, e eu sempre acompanho, inclusive, um das perícias que mais me chamaram a atenção foi a do menino Marcelo...
Marcelinho, chama de Marcelinho,
é o
que todos já
Marcelinho.
sabem quem é.
Mas, enfim, eu conheço o senhor, acompanho a sua trajetória, sou meio que rata aí dos seus vídeos, dos seus posicionamentos e tal. Mas o que
Imagina.
me chamou, assim, a vontade de trazer o senhor para o Anticast é nesse momento, porque eu tenho planos de falar de muitas coisas, doutor Guido, como o senhor falou, vontade de falar sobre artes, vontade de falar sobre, aqui o senhor falou da arte no Paraná, a gente tem o Guido Viário, que é um o seu xará, a gente tem Paulo Leminski, que a gente poderia falar de muitas outras
Sim.
coisas, mas o Brasil meio que atropela a vida do jornalista, assim, né? A gente tem tantos absurdos, eu brinco que é mais ou menos como aquele sorteio do show da Xuxa, sabe? Joga a carta para cima, a primeira que pegar,
Sim,
você, porque é
sim.
todo dia isso. A gente hoje está tratando homeschooling, a gente tem o caso da morte daquele menino que eu tenho me ausentado, porque eu tenho um filho da mesma idade, e assim, acompanhar aquilo vai sugar o resto que eu tenho de sanidade, de saúde mental. A gente tem a privatização da vacina, a gente tem absurdos diários múltiplos,
Sim.
né? A gente vive assim um negócio. Mas uma coisa que me chamou muita atenção foi o seu posicionamento na Folha de São Paulo. A gente falou sobre isso em off. O doutor Guido teve um posicionamento que eu achei muito ético, que é óbvio que a gente precisa chamar os bois ou o pecado pelo nome, mas talvez seja apagar fogo com gasolina. Eu gostei muito disso, mas não tem como a gente fugir disso, até porque, como o senhor estava falando, né, o posicionamento do CRM, do Conselho Federal de Medicina, está muito alinhado, pelo menos a pessoa do presidente do conselho está muito alinhado com o Bolsonaro, que é um negacionista, né? E aí eu queria só, não voltando ao assunto sobre o perfil, porque eu deixo aqui recomendadíssimo, porque o doutor Guido lava a alma, o seu texto na Folha de São Paulo, que se chama Jair Messias e o Pai dos Psicopatas, lava a alma, assim, tipo, é tudo sobre o que eu sempre desconfiei, mas não tinha propriedade para falar. Mas não é sobre isso que eu quero falar, deixo aqui a minha recomendação para você ouvinte. Mas como isso afeta a nossa insegurança? Porque para mim, doutor Guido, eu tenho um filho de 5 anos e eu quero muito que ele saiba que falar a verdade, embora eu não acho que seja só essa dicotomia entre mentira e verdade, para mim tem sobre lidar com a informação, mas que a verdade é uma coisa importante. Né, que é um preceito básico. Mas daí eu vejo um presidente que fala que não tem um vídeo dele falando que era uma gripezinha, sendo que ele falou isso em rede nacional e nada acontece. Como é que eu posso lidar com essa vontade que eu tenho de... Eu não sei nem definir qual que é o nome
Sim,
disso que eu sinto.
sim, sim. Gisele, você não é só você que sente. Eu acho que muitas pessoas sentem, já perceberam, mas eu não queria entrar nesse assunto político por um motivo muito simples. Nós estamos em plena pandemia. Todos os esforços são para salvar vidas. E falar da personalidade deste ou daquele, estaria colocando álcool na fogueira. Então, eu acho que não é o caso. Mas o que eu posso falar no sentido genérico
Do
é
efeito que ele
que,
causa na gente.
exato, é que os governantes, tal qual um pai, têm que dar bom exemplo. Eu não posso chegar para minha filha falar para ela não fumar com um cigarrinho na mão. Ou não falar nada e fumar, porque ela vai se inspirar. Então, os governantes, eles têm também essa característica de influenciar as pessoas pelo exemplo. Então, os governantes, deveriam saber, até por uma questão de inteligência, que o uso da máscara, o distanciamento social e a vacinação, que já está perfeitamente comprovado pela ciência mundial, salvo alguns celerados que dizem que não, mas é pouco, é a minoria, é que tudo isso funciona. Então, esta é a recomendação, e é isso que deve ser seguido. Enfim, o meu artigo na Folha, apenas para concluir, ele foi apenas um desabafo de uma consciência de médico. E foi isso, mas eu não volto a esse ponto agora. Talvez amanhã, eu não sei. Mas nesse momento são os esforços para como fazer, tentar deixar aqui para você alguma mensagem positiva de como fazer para enfrentar mais um pouco dessa pandemia. Eu acho que se nós fizermos a coisa certa, mais um pouco isso termina, porque não vai durar para sempre. Não vai,
Não
claro,
vai,
todas as
doutor Guido,
pandemias.
aqui no Brasil não vai? O senhor acha que não vai? Porque eu
Não
estou
vai.
tão
Não, não vai.
desesperançada.
Não vai, não vai. Uma hora vai acabar. Pode ser que seja mais tarde, dependendo de como que nós vamos lidar com isso, mas vai acabar como todas as pandemias, na história da humanidade acabaram. Ela vai fazer parte do passado. Agora, se nós lidarmos de uma forma melhor, são menos mortes e ela acabará mais cedo. Então, como que nós vamos fazer até lá? Para não sentir muito, ou minimizar, ou tentar levar da melhor forma possível dentro desta vida que nós estamos tendo. Então, as pessoas que estão em confinamento, que optaram pelo confinamento, que é correto, não é? Claro que elas já não aguentam mais tudo isso, é muito difícil. Então, é preciso, ainda nesse período que falta de confinamento, conseguir algo que seja gratificante interiormente, dentro daquelas circunstâncias que ela está. Diz o ditado de Ortega y Gasset, que yo soy yo y mi circunstancia. Né? Eu sou eu e as minhas circunstâncias. As nossas circunstâncias, hoje são circunstâncias de confinamento, circunstâncias de pouco dinheiro no bolso, são circunstâncias de não poder ter contato físico. Então, dentro disso, o que que nós podemos fazer? Então, eu diria o seguinte: primeiro ponto, número um, não descuide do próprio corpo, não descuide da própria saúde, porque se você cuidar da sua saúde e até cuidar mais do que você cuidava pré-pandemia, você vai se sentir bem. Por exemplo, as pessoas que estavam, digamos, muito acima do peso, aí entraram em confinamento, aumentaram o peso. Não! Se essa pessoa lutar para diminuir, fazer uma boa dieta, ter hábitos higiênicos, dietéticos, dentro de casa mesmo, vai se sentir emagrecendo e vai se sentir bem. Quando vai ver o tempo passou. Outra coisa, jamais descuidar nesta parte física de exercícios. Tem aquele velho ditado, corpo são e mente sã. Então, cuide do corpo, que a mente vem automaticamente, por acréscimo ela vai se sentir bem. Agora, um outro detalhe também muito importante é alguma ocupação mental. Por exemplo, as pessoas não têm, aqui no Brasil, o hábito da leitura. Tem pessoas que não conseguem ler uma página, mas sempre tem ou um livro, ou um jornal, ou uma revista, algo que, se a pessoa acertar, procurar, ela vai acertar e vai gostar. Começa a tomar gosto por algo que não tinha. Então, esses pequenos cuidados, próprios, né, voltados para si mesmo, são fundamentais e ajudam nesse momento difícil. E, naturalmente, guardando a distância, usando máscara, a higienização das mãos e esperando pela vacina. Não temos muito mais o que fazer. Não existe milagre. O milagre todo, se é que se pode falar assim, são as vacinas. Sem vacinação, o vírus vai circular. Eu costumo dizer mais ou menos assim. Digamos uma cidadezinha pequena com 1.000 habitantes. O que que é a vacina e por que que ela é importante? Digamos uma cidadezinha com 1.000 habitantes, tá certo? Vem um bando de criminosos, que são os vírus, eles entram, eles vão pegar, vão matar um monte de gente e podem até dizimar várias pessoas e até a própria cidadezinha inteira, porque eles não terão, esses habitantes da cidade, tempo suficiente para ir até a fábrica de armas, que seriam os anticorpos, e para poder pegar e bater e matar os vírus. Agora, quando nós tomamos vacina, é como se essa população dessa cidadezinha estivesse armada. Chega o vírus, já está todo mundo armado para pegar ele e matar. Então, por que que todos precisam se vacinar? Para que todos tenham armas. Essas são as verdadeiras armas. Não, o revólver, o tiro, essa coisa toda, que isso é uma bobagem do tamanho de um bonde, com todo respeito, não é? Armar a população, isso é uma bobagem imensa. O que precisa é nós termos munição suficiente para quando o vírus chegar, nós darmos uma surra nele. Então, basicamente, é isso. Não há milagre. É a única saída. Mais cedo ou mais tarde, isso terá que ser feito. Se for mais cedo, ótimo. A economia volta já com. Começa a se recuperar, as pessoas começam a sair, os ânimos melhoram, etc. Se nós não fizermos, se demorar muito para fazer isso, vão ficar mais tempo, mas uma hora vai sair.
Doutor Guido, mas assim, ó, eu entendo essas recomendações e eu tenho tentado, e eu acho que elas são básicas. Hoje eu fui e comprei fio para aprender a fazer crochê com minha mãe, porque minha irmã trabalha em escola e volta para o presencial, e sai do presencial e volta para o presencial. Então, minha mãe, que tem 83 anos, está aqui morando com a gente. E eu falei, cara, eu vou aprender a fazer crochê para ocupar a mente, né, para ter uma produtividade, porque se a gente realmente pensar muito no que está acontecendo, dói, tipo, ir ao supermercado dói, e é isso que eu queria tocar, porque a gente tem uma massa que não tem essa possibilidade, né? A gente vê aí o argumento para a taxação dos livros que surgiu nos últimos dias é porque só os ricos leem, e sobre literatura eu tenho essa mesma opinião que o senhor, talvez que as pessoas não gostam porque não acharam o livro que gostem de ler, porque ler é fascinante. Então, assim, se você se dedica, você não precisa gostar de ler Dostoiévski, não precisa gostar de ler os grandes pensadores, Tolstói, Gabriel Garcia Marques, mas alguma coisa você vai gostar de ler. Então, assim, que seja esse exercício de insistência. Mas a gente tem uma massa cada vez mais pobre no Brasil, né? A gente tem uma insegurança que mostra um estudo recente que a gente teve 11 bilhões entrando para a lista da Forbes, mas a gente tem uma metade da população que não tem garantia, mais da metade, inclusive, que não tem garantia de comida no prato. Com todos os meus privilégios, porque, né, é óbvio que a gente muda uma questão de consumo aqui, uma questão de consumo ali, mas ter comida na mesa não é uma questão para mim. Saber se meu filho vai jantar ou não, não é uma questão para mim. Como é que a gente lida com isso, tanto para quem está vivendo, e daí a gente tem que contar nesse momento com a solidariedade no Brasil, e isso é uma coisa que tem me feito muito bem, ver esses movimentos de solidariedade que a gente não precisava ter nos últimos anos, a gente estava avançando já em outras questões, mas como a gente tem isso, assim, né, da solidariedade, esse ímpeto da solidariedade, enquanto o governo não toma medidas. Né? Paulo Guedes falou esses dias que ele entra no mercado e as pessoas agradecem que ele porque ele está no Ministério da Economia, e aí a gente vive esse delírio coletivo, mas enfim, tanto para a gente que vê isso acontecer, assim, é muito triste você ver o retrocesso que a gente está vivendo. Isso não tem a ver só com a pandemia, né? Isso tem acontecido já há alguns anos, assim, essa queda na qualidade de vida. E quem tem fome tem pressa, né? Então, assim, como é que a gente pode ter esse olhar de que, tipo, vou me alienar porque é o que eu quero, né? Eu quero me alienar, eu não quero saber de tudo que está acontecendo, ao mesmo tempo sabendo que tem gente morrendo de fome, que tem mais crianças que estão impossibilitadas de irem à escola e que não tem pais, como o meu filho tem, que dentro de todos os erros e os acertos, não tem violência, não tem abusos, não tem, né? A gente tem um mínimo do respeito humano ali como padrão de comportamento. Como é que a gente tenta divide essa questão da empatia com alienação ou do sofrimento próprio? Como é que a gente faz isso?
Gisele, você tocou num ponto que é terrível, é doído, é o ponto justamente das pessoas necessitadas. Isso é terrível, terrível, porque é como você falou, nós ainda somos privilegiados de poder comer todo dia, mas não são todos. Há um número imenso de pessoas que não têm o que comer. Isso é terrível, terrível. Só na minha concepção, somente a solidariedade. Ela é possível, porque como não existem programas de governos, pelo menos eu não conheço, programas de governo para solidariedade. Porque isso podia ser um programa educativo, coletivo, para que aqueles que possam, por exemplo, postos de doação de comida ou de roupa, não
Não
existem
tem, né,
esses
doutor
postos. Isso
Guido, um
não
governo que
tem.
gasta mais de 3
Pois é.
bilhões para aprovar a eleição da Câmara e do Senado e se recusa R$ 350 de auxílio emergencial, é R$ 100 o gás, é R$ 100, o quanto está a cesta básica? Então, assim, não tem solidariedade, porque o governo não tem solidariedade, né?
Pois é, mas é a única, na minha concepção, a solidariedade, claro que deveria vir do governo. Campanhas de doação. Por exemplo, cada pessoa que toma uma dose de vacina e pode, porque não são todos que podem, mas cada pessoa que toma uma dose de vacina leva 1 quilo de alimento não perecível para doar para as comunidades. Os que têm mais e que podem fazer doações, façam, porque este é o momento. Esse é o momento do exercício do altruísmo. Então, nestas horas difíceis que a gente conhece o ser humano. E esses que estão no governo, que tem humano, eles não me parecem preocupados com isso, eles estão preocupados com o poder deles. Quem é que vai exercer esse cargo, quem é que vai exercer aquele, quem é que nós vamos colocar aqui ou ali. Agora, a solidariedade é fundamental nesse momento. E isto precisa uma campanha. Gastar dinheiro na propaganda de solidariedade coletiva, em rádios, televisões, jornais, etc. Não custa muito. Mas se tivesse isso, muitas pessoas fariam. Por que que não fazem? Não existe postos para depósito de alimento não perecível. Talvez até exista, mas é preciso procurar. Isso deveria existir em cada farmácia, em cada supermercado. Ter uma caixa ali para doar para as pessoas menos favorecidas, porque não há saída, não tem jeito. E é
Sério, né? A
muito
gente
triste
precisa que
tudo
isso
isso.
seja gerido também por pessoas sérias, porque eu estava vendo uma reportagem aqui no Fantástico, não sei. Enfim, eu consumo muita notícia e vejo quanto isso me faz mal, mas enfim, é a minha profissão, né? É um cara que trabalhava com doação de oxigênio em Manaus que desviou para vender, né, o oxigênio. Então, assim, a gente fica muito focado no perfil
Pois é.
doentio da presidência, mas ele também é reflexo. Óbvio que as coisas têm pesos diferentes, eu não estou falando sobre isso. Para mim, ele é mais responsável que todo mundo, porque ele tem o poder da caneta e se ele chegou ali, ele tem que saber o que ele está fazendo, que não sabe. Mas, assim, ele também é reflexo de alguém que acha que, tipo, ele exaltar a Ustra, tá tudo bem. Que ele falar que gastava o dinheiro dele para comer gente em Brasília, tá tudo bem. Que ele achar que ele ia sone que ele falar que ia sonegar. Né, o quanto ele pudesse, está tudo bem. As pessoas elegeram Bolsonaro conhecendo que. Então, isso reflete um pouco no que a gente é. Então, a gente precisa de pessoas sérias também nessa gestão, que talvez pudesse ser feita pelo governo, mas o governo com gente séria também não combina, né?
Pois é, claro, não é uma pessoa, claro que é um conjunto, claro que tem uns que têm mais responsabilidade do que os outros, mas é um conjunto, né? Quando uma coisa está ruim, não, não, a pessoa se cerca de pessoas ruins tanto quanto ele, então não tem jeito, é como se fosse uma mentalidade coletiva, é uma, entre aspas, é uma loucura coletiva que acaba repercutindo nos menos favorecidos, nos mais pobres.
É o
Olha,
elogio à
Gisele,
loucura.
Gisele, é complicado. Eu gostaria de voltar um dia para conversar com você, mas para conversar, realmente, nós vamos voltar, porque tudo vai voltar para o normal, se Deus quiser. Não acho que também não demora muito. Eu acho que já no início do ano que vem já vai estar tudo um
Vamos
pouquinho
ter
mais
carnaval,
normalizado.
doutor Guido. Faz essa perspectiva para gente.
Eu não dá para fazer perspectiva, porque tudo vai depender da vacina. Tudo. Você não tenha dúvida disso. Quem fala que não está vendo a ciência. Eu faço parte de alguns grupos de médicos, e médicos de altíssimo nível. Eu estou lá como curioso, porque a minha área é uma outra completamente diferente. Eu sou psiquiatra forense, ligado à parte psiquiátrica e judiciária, mas eu faço parte de pessoas de verdadeiros cientistas, até que trabalharam em Oxford, o desenvolvimento da vacina, etc. Então, eles têm, esses que realmente são do ramo, eles têm contato com o mundo todo, com essas meta-análises, são pesquisas randomizadas, duplo cego, etc. E tem conclusão
O que é
que
duplo
isso que
cego que eu não sei?
duplo cego é assim. Vamos falar da cloroquina no duplo cego para você entender. Você pega um número significativo, um número significativo de pessoas. Não podem ser apenas 10.
Não pode
Tá
ser o
certo?
prédio onde Bolsonaro trabalha que falou que todo mundo tomou e
Não.
ninguém pegou.
Não pode ser. Não,
Ai,
não
desculpa,
pode.
doutor Guido, mas é que eu tenho um ranço desse homem, mas tá bom, vamos.
Não, é totalmente compreensível. E não é só você. Não é só você, claro, óbvio.
Bom,
Eu
vamos
diria
lá.
hoje, com segurança, que é a maioria dos brasileiros. Mas
Ah.
vamos lá, não vamos entrar em política. Vamos
Tá.
falar do duplo cego. Então, você pega um número significativo de pessoas, tá certo? 1.000, 2.000. Quem faz essas pesquisas, eles têm já um número padrão. Eu não sei te dizer porque eu não faço, eu só leio e recebo os resultados, etc., das pesquisas. Mas você pega um número grande de pessoas, 2, 3, 5 mil, 10 mil pessoas, tá certo? E você dá para metade, vamos pegar aí 4 mil, tá? Você dá para metade, para 2 mil pessoas, você dá cloroquina, tá certo? E para as outras 2 mil pessoas, você dá um placebo.
Placebo, tá.
Placebo é um remédio sem princípio, é uma pílula sem princípio ativo. As
Não,
duas são
placebo eu sei o que
exatamente
é.
iguais. As duas são exatamente iguais, o mesmo formato, tudo direitinho. Ninguém sabe quem tomou placebo ou tomou a cloroquina, tá certo? Então, só quem sabe são aqueles poucos que estão envolvidos na pesquisa. Mas nem o médico sabe, nem o enfermeiro que está dando, etc. Não sabe. A partir de um determinado momento, é feito o estudo dessas pessoas. Chama duplo cego porque ninguém sabe quem tomou o placebo ou a droga. E a mesma coisa se faz com vacina. Com vacina, com todos os remédios, é a forma tradicional de testar. E aí se pega, dentro, por exemplo, aí chega, quantos foram infectados tomando, quantos foram infectados? Tem desses 4 mil, vamos supor, 1.000 foram infectados. Aí se abre o protocolo para ver desses 1.000, quem tomou cloroquina e quem tomou placebo. E, neste caso específico da cloroquina, não teve diferença nenhuma. Ao contrário, aqueles que tomaram cloroquina teve uma incidência de morte maior por causa dos efeitos colaterais dessa droga. Entendeu? Então, esse é um estudo que se faz. Da mesma forma que se faz com vacina e com tudo. E aí você tem, de fato, a eficácia baseada em evidências, a eficácia do remédio ou da vacina baseada em evidências científicas. Agora, não foram um, dois, três estudos sobre a cloroquina. O mundo fez isso. Vários locais. O que aconteceu com essa tal da cloroquina é que no começo, que não se tinha ainda esses estudos, então houve um alarde que ela poderia ser útil.
E é justificável, a
Poderia,
gente quer,
mas
no
não
momento
foi.
como esse, a gente quer se
É
apegar à
justificado.
experiência, mas daí entra a ciência e.
Exato. Eu vou falar até uma coisa para você. Logo no começo, eu me lembro que minha filha me perguntou, era estava terrível aquele começo, ninguém sabia como pegava direito, etc. e tal. E aí, eu conversando com a minha filha, falou: pai, e se a gente pegar? Eu falei: olha, se eu pegar, manda cloroquina, manda tudo. Tá certo?
Doutor Guido
Depois.
Cloroquiner.
É, pera, não, mas precisa explicar. Depois, quando saíram os primeiros estudos, logo nos primeiros estudos, eu falei: epa, não é por aí. Quando saíram os estudos mundiais, em vários locais, mundiais, faz tempo, isso é janeiro, fevereiro, março, é abril, maio do ano passado, que falou: não funciona, ao contrário. Aí eu falei, não, claro, aí eu falei para minha filha: de jeito nenhum, se eu pegar esse negócio, de forma alguma, me deixa longe desse. E ainda hoje se fala em cloroquina, e calcule você, Gisele, o presidente do Conselho Federal de Medicina acha que o médico tem a liberdade de receitar o que ele quiser. Não tem. Isso é política. Isso não é ciência. O médico não pode ser político. Não, não existe. A política não cura ninguém, aquele para valer mesmo. No hospital, não adianta você. Agora, é lamentável, com todo respeito, é lamentável a posição de alguém que deveria estar doutrinando, falando o que tem que fazer, o que não tem, para seguir os protocolos rigidamente ligados à ciência, à medicina baseada em evidências, não fez. Simplesmente ou lavou as mãos ou ainda deu um certo, poder para esses médicos que querem receitar essa droga que não funciona.
Doutor Guido, a gente está chegando ao fim. Eu cumpri o que eu prometi, que era 1 hora, né, para o senhor continuar a sua agenda do dia, que ainda segue. Cumpri bem o nosso combinado de não colocar. Mas, assim, tem uma dúvida que eu preciso sanar. Bolsonaro é consciente do que ele está fazendo? Ou ele está sem saber o que fazer? Ele é só realmente uma pessoa sem capacidade cognitiva?
A sua pergunta é muito boa e, naturalmente, ela exigiria uma série de explicações. Para você entender o tipo de procedimento, de maneira de agir dele, não está em uma única esfera mental,
Doutor
na
Guido, deixa eu só
capacidade.
interromper, porque do jeito que ficou, eu me sinto meio que quebrando o nosso contrato. O que eu queria perguntar é assim: se o termo genocida, que tem sido muito debatido na internet, se ele é um genocida, ele não é um genocida, e se poderia ser chamado assim, era isso, assim, se ele realmente pode ser colocado como um genocida, com alguém que tem consciência do que está fazendo, ou simplesmente é alguém que não tem envergadura para o cargo que ocupa, no momento que ocupa.
Olha, eu não gosto da palavra genocida, porque eu sou muito ligado à colônia, embora eu seja católico apostólico romano, eu sou muito ligado aos judeus, ao próprio clube hebraico, às pessoas, enfim, tenho uma afinidade muito grande com eles, acho pessoas maravilhosas. Então, existe dentro dos judeus, os judeus passaram por um genocídio verdadeiro.
Sim. Sim.
Tá certo? Aquilo é genocídio de um maluco que pegou um maluco, um condutopata, que é a palavra que eu uso, porque o distúrbio está na conduta, que levou milhões de judeus à morte. Tá certo? Então, essa palavra genocídio, ela tem esse tipo de implicação. Tá certo?
Sim,
Então,
eu
eu não. Eu
concordo
não,
também. Eu acho que a
eu,
gente acaba minimizando, né? Uma
Eu,
coisa
eu,
que.
exatamente, exatamente, eu acho que não é esse o termo. Agora, a partir do momento que você tem um cargo de mando e você dá maus exemplos de todas as ordens, preconiza medicamentos que não funcionam mesmo, Mesmo. Não adianta o político falar que funciona, porque o político não é do ramo. Tá certo? Não tem valor nenhum. Mas tudo isso acaba contaminando muitas pessoas que acabam acreditando que é verdade tudo isso. E este acreditar nas coisas erradas levaram muitas pessoas à morte. Esta é a verdade. E eu costumo dizer o seguinte: se você pode evitar uma única morte, já está muito bom, é ótimo. Você evita sofrimento. E não é só a morte de uma pessoa, envolvem várias pessoas que estão em derredor desse ser querido. Então, eu acho que a irresponsabilidade na condução de algo que é tão, digamos, tão grave quanto uma pandemia, isso não pode deixar de ser ponderado, colocado na balança e cobrado no seu momento certo.
E o que que o senhor tem feito para se livrar desse momento? Que eu geralmente chamo de loucura coletiva, mas eu não quero chamar isso diante de um psiquiatra tão experiente e tão renomado como o
Mas,
senhor.
bom, o que eu tenho feito? Eu sou muito voltado à parte intelectual, sempre fui. Não por nada, porque eu gosto, eu tenho deficiências enormes em outras áreas, mas essa parte intelectual eu gosto bastante. Então, eu consegui, nessa pandemia, com que ficando mais em casa, não é porque a gente sempre fica, não tem jeito. Eu escrevi um livro que está indo para o prelo, que se chama
Olha,
A Decadência da Psiquiatria Ocidental. Olha só.
olha, quando lançar,
Decadência.
vamos voltar aqui para a gente falar sobre ele, porque me interessou.
Só para dar assim uma palhinha, você hoje se usa muito psicofármacos. Hoje tudo, praticamente tudo, você está dando remédios psiquiátricos. Então você dá remédio psiquiátrico para engordar, para emagrecer, para tensão pré-menstrual, você dá psicofármacos para, enfim, parar de fumar, e até mesmo se você tiver o dissabor de perder ou ficar triste porque você perdeu um ente querido, pode ser um cachorro na sua casa, você está arriscado a tomar psicofármacos, entendeu? Antidepressivos. E não é por aí, porque isso se tornou uma cultura no século XXI, uma cultura muito ampla, e que a psiquiatria atual, ela pensa que o ser humano é um amontoado de neurônios banhados por neurotransmissores sujeitos aos psicofármacos. E não é.
Mas a
Se eu
gente
estou
não tem a
triste.
indústria aí também, um pouco?
Sim, tem. A indústria fagocitou, fagocitou é comeu. Ela fagocitou a cabeça dos médicos, a doutrina psiquiátrica, etc. Eu não sou contra a indústria. A indústria tem que
Sim.
produzir, faturar, etc. Mas aí foi a mentalidade implantada e a mentalidade vencedora. Hoje em dia, é da cultura dos psicofármacos, quando a vida natural, ela é muito mais saudável do que essa vida banhada com psicofármacos. Calcule, eu estou sem dinheiro no bolso, eu briguei com a minha namorada, óbvio que eu tenho que estar triste, óbvio. Eu seria louco se não estivesse triste. Agora, tomar psicofármaco, tomar antidepressivo para isso, então aí está o absurdo, porque eu só vou ficar abobalhado, mas não vai me trazer a namorada de volta e nem dinheiro no meu bolso. E outro, só para terminar, você sabe hoje, Gisele, eu vou te dar um dado que impressiona. Hoje se vende mais antidepressivo do que hipogloss. Que é
Nossa.
aquela pomada para neném, se vende mais antidepressivo do que muitos antibióticos, do que analgésicos. Ou seja, é uma pandemia de gravíssima. Então, esse meu livro, que depois eu mando, quando tiver pronto, em primeira mão para você, para você fazer a crítica.
E vamos conversar aqui sobre ele com certeza. Mas sabe essa parte da farmácia, só da indústria, que eu também não sou contra? Eu tive muita noção disso, doutor, quando eu tive um filho e eu saí da maternidade já com uma receita de leite em pó, de NAN. Eu não tive nenhum amparo, nem nada, né? E a gente sabe
Pois
que
é.
ali, depois estudando, eu vi que o tamanho do estômago de um bebê recém-nascido é minúsculo, assim, né? E
Mínimo.
aí eu fui pesquisar e eu soube que quem patrocina os principais eventos mundiais de pediatria é a Nestlé. Então, assim, o leite, a fórmula é ruim? Não é ruim, ela salva vidas, é o mais próximo que a gente tem. Mas se a mulher tem a possibilidade de amamentar e ela quiser, porque se ela não quiser, também tá certa ela, porque realmente é um saco, né? Você ficar aí 2 anos com alguém pendurado no peito, não podendo fazer nada. Mas se ela quiser, por que que a gente deturpa isso, né? Para vender mais,
Claro.
para quais são as perdas? Então, foi a primeira vez que eu vi esse conflito, assim, óbvio que eu já sabia de outras coisas e tal, mas foi quando eu vi o conflito me atingindo, assim. Mas estou, ó, mandei no seu WhatsApp, se o senhor puder olhar rapidinho, a foto do Fito Paz, só para o senhor me
Tá
dizer
bom.
se o senhor
Tá.
acha ou não.
Mas eu vou complementar com uma coisa. Você, o que você falou é a pura verdade. A medicina, várias especialidades estão contaminadas. Mas para você ter uma ideia, a principal revista de psiquiatria nacional, não vou dizer o nome por uma questão apenas de ética, ela tem 25 patrocinadores. 24 patrocinadores são indústrias farmacêuticas. Então, você acha que se você fizer um artigo falando parem com isso, parem com essa loucura, com essa pandemia de ficar dando remédio, vão publicar? Claro que não vão publicar,
Não,
não
não
é?
vão.
Foi um prazer imenso conversar com você e é muito grande mesmo. E receba um abraço assim apertadíssimo e os meus votos de muita resiliência até essa pandemia acabar.
Obrigada, doutor Guido, pela entrevista que foi mais leve do que eu imaginei que seria. A gente conseguiu se lamentar, se consolar e rir juntos, que eu acho um processo bem importante. Assim, fica o meu abraço aqui para os nossos ouvintes. Ouvintes, vocês sabem a importância da mídia alternativa, como o doutor Guido colocou, a uma revista que tem um patrocínio próprio e cada empresa tem o seu viés, está certo, as empresas estão aí para isso, mas a gente tem essa produção de conteúdo independente. Então, se você gosta do trabalho do Anticast, entra no nosso site, colabora. Se você gosta do Anticast, mas gosta mais de outro produtor de conteúdo independente, colabora com ele, mas não deixe de colaborar. R$ 5, às vezes, realmente faz a diferença. Doutor Guido, esse é o meu jabá, eu sempre tenho que dar uma pedidinha aqui para a galera colaborar com a gente. E assim, saindo o livro, doutor Guido, ó. Vamos estar junto aqui, tá bom?
Muito boa sorte e mais uma vez, muito obrigado mesmo de coração e um beijão para todos os que te assistem também, viu? Muito
Obrigada.
obrigado.